a doutora Aline Andrade, professora no curso de Ciências Biológicas na Univasf, fala conosco sobre o tema relacionado entre a abelha e a caatinga. Doutora Aline, quais trabalhos estão sendo realizados pelo Semafauna com as abelhas da caatinga?
O Semafauna, que é o Centro de Manejo e Conservação de Pesquisa, né, que é um departamento da Univasf, onde eu trabalho, tem realizado trabalhos de monitoramento nas unidades de conservação federal, unidades de conservação da Ararinha Azul em Curaçá e no Parna, né, no Parque Nacional do Boqueirão da Onça, nos municípios de Campo Formoso e Centro Sé. Além desses trabalhos de monitoramento das abelhas, que é para ver diversidade, quais são as espécies, como elas estão de saúde, né? Se estão impactadas ou sendo pressionadas por algum evento que leve-as à vulnerabilidade ou ao risco. Nós também estamos monitorando áreas de cultivo do entorno, para ver justamente os efeitos e impactos do uso de agroquímicos ou de desmatamento, das próprias variações climáticas que afetarão diretamente esses seres que são tão sensíveis. Então, hoje, o Semafauna é um centro de referência em pesquisa de polinização através desse monitoramento contínuo das abelhas.
No meio ambiente, qual a importância das abelhas?
Então, como eu já falei anteriormente, as abelhas, a principal importância das abelhas é no serviço ecossistêmico da polinização. Indo de flor em flor, ela promove a fecundação, dali você tem produção de frutos e aí de sementes, né? Essas sementes, elas vão garantir novas produções. Então, não é só o alimento, né? O efeito direto, mas o efeito indireto de se você manter a diversidade de vegetais e, como consequência, de animais que se alimentam nessa cadeia, né? Ou nessa teia.
Professora do curso de Ciências Biológicas na Univasf, doutora Aline Andrade. Doutora Aline, e para a nossa região, algo sendo feito no cultivo das nossas matas que tem uma ligação direta com as abelhas? O que é que está sendo feito com relação à preservação e o cuidado das abelhas e também com a vegetação? Uma coisa liga a outra?
Sim, Marconi, estamos começando um trabalho no Parna, no Parque Boqueirão da Onça. Estamos contando com a parceria da equipe das Araras Azuis de Lier, né? Eles nos hospedam e dão todo um suporte, tem sido fundamental. Até porque as abelhas, por exemplo, as arapuás, elas são essenciais para a polinização e produção do fruto do licuri, do oricuri, que é a principal fonte proteica e energética das Araras Azuis de Lier, né? Então nós estamos trabalhando, levantando quais são as espécies de abelhas nativas e não nativas nas áreas do parque. E a nossa intenção é, entendendo quais são essas abelhas nativas, notadamente as sociais sem ferrão, que têm interesse econômico, né, na produção de produtos como mel, própolis e outros, fortalecer a bioeconomia local, incentivando as pessoas a criarem as abelhas sem ferrão, né, a implementar a meliponicultura.
Doutora Aline, qual a relação entre segurança alimentar, comida para todos e o papel das abelhas através da polinização?
Então, imagina, se as abelhas elas são responsáveis por até 80% da produção de alimentos no mundo, isso alimento para os seres humanos e para os animais, elas, se elas forem afetadas, nós temos aí um impacto terrível na alimentação, né? Então, a gente costuma dizer que a abelha é o principal fator de produção. Sem ela, não tem alimento. Não é piegas dizer que sem abelha, sem alimento. Então, a segurança alimentar está diretamente relacionada à saúde e à manutenção da nossa biodiversidade, né? E não é só um tipo de abelha, não é só aquela que a gente coloca nos cultivos, às vezes, para polinização assistida, mas todas elas. Nós precisamos priorizar as nossas endêmicas. O que são endêmicas? Aquelas que só ocorrem na caatinga, porque essas sim estão adaptadas às variações e são elas que diretamente são responsáveis pela polinização e pela produção de alimentos.
Doutora Aline Andrade, nos fale sobre o que as nossas abelhas caatingueiras têm de especial.
As nossas catingueiras, dentre outras abelhas que ocorrem em outros domínios e outros biomas, elas são especiais porque elas estão adaptadas a variações extremas sazonais, né? Variações climáticas. Nós temos um período marcadamente seco e um período chuvoso. E um outro bicho que venha de um outro bioma, né, ele tem dificuldade de sobreviver nesses extremos. Em função disso, o comportamento delas é adaptado e aí nós temos um período em que você tem muita produção e um período com quase nada de produção. O período em que as abelhas estão em atividade porque tem recurso, choveu, é pós-chuva. E um período em que elas entram praticamente, entre aspas, em letargia, que elas reduzem o seu metabolismo para economizar energia, né? E por não ter tanto recurso no ambiente, elas ficam mais tempo nos seus ninhos, ali nas suas cavidades. Então, elas são extremamente interessantes por conta disso. E justamente por estarem adaptadas a essa variação, é que nos preocupa as influências climáticas, né? Se nós perdermos esses sincronismos das nossas abelhas, a gente vai ter problemas de declínio populacional, de produção de derivados apícolas e meliponícolas, como mel, e entre outros.
Doutora Aline Andrade, professora no curso de Ciências Biológicas na Univasf e pesquisadora do Sena Fauna, na Caatinga, nos fale sobre os perigos que podem colocar as abelhas em vulnerabilidade. Recentemente houve uma publicação de agrotóxicos que podem contribuir prejudicando o desenvolvimento das abelhas e as variações climáticas. De qual forma esses dois aspectos podem afetar as abelhas?
Bom, Marconi, além do perigo iminente, né, do uso de agroquímicos, porque se ele mata o inseto, as abelhas elas vão estar ali, né, junto, então é preciso que a gente use de forma adequada e não indiscriminada. É possível, sim, usar agroquímico e pesticida e não matar as abelhas. É só obedecer a rotulagem, o horário, a concentração. Então, isso é fundamental, não é redução, mas sim o uso correto e adequado e discriminado dos pesticidas. Um outro risco, que é pungente também, é o desmatamento, né? A supressão da vegetação. Essas abelhas, elas usam os ocos, as cavidades das árvores, em sua maioria, embora algumas façam ninhos também no solo, para fundar os seus ninhos. Então, quando a gente desmata, elas vão perdendo o habitat, né? E elas vão ficando cada vez mais distantes das áreas em que elas deveriam estar para polinização e produção de alimentos. Um outro risco é a contaminação das águas. As abelhas bebem água, né? Então, se a água está contaminada, ela pode vir a morrer ou ela pode afugentar e sair dali, solo contaminado. Várias nossas catingueiras, elas coletam solo, né, misturado ali, aquele barro, para fazer geoprópolis, tamponar arestas, né, nas suas caixas, colocar, como vários de vocês conhecem, as entradas das mandaçais, né, ela usa barro. Então, o ambiente ele tem que estar bom, né? As abelhas elas são indicadoras da qualidade de habitat. Então, a poluição, né, que aí seria de água e de solo, o desmatamento, o uso indiscriminado de pesticida. E por que não dizer a introdução de espécies exóticas em locais em que elas não deveriam estar, né? Então, abelhas que são trazidas de fora podem competir com as nossas e isso também pode levar a um declínio populacional.